Bom, a Grande Vitória tem passado aí por uma série de obras, né, que alteram a rotina de quem circula pela região. São mudanças na Avenida Carlos Lindenberg, também na, obras na Avenida Champagnat, ambas em Vila Velha. Tem o Mergulhão de Camburi, aqui em Vitória. Tem intervenções na Avenida Mário Gurgel, lá em Cariacica. Tem intervenções também na BR-101. E aí a gente já vai falando não só da região metropolitana, né, mas que afeta também o Espírito Santo aí como um todo. Mas que tem provocado, né, desvios, congestionamentos e também novos desafios para os motoristas e usuários do transporte público. Bom, e a gente vai discutir, né, como é que a engenharia avalia esses impactos, quais medidas podem ser adotadas pelo poder público para reduzir transtornos durante grandes obras. A gente vai bater um papo com o Juliano Batiste, ele que é engenheiro civil, ambiental, de segurança do trabalho, agrônomo e é gerente de relações institucionais do CREA Espírito Santo. E eu dou o meu bom dia aqui para o Juliano. Juliano, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os telespectadores aí. Primeiramente, agradecer, tá, Eduardo, em nome do presidente Jorge Silva, aqui, essa oportunidade de trazermos aqui essas informações e poder contribuir com essa discussão e com o debate, e com as soluções, né?
Claro, muito obrigado aí pela sua participação, Juliano. E eu já começo te falando aqui, né, que a Grande Vitória está vivendo esse momento aí com várias obras acontecendo ao mesmo tempo, né, em Cariacica, em Vila Velha, em Vitória. E do ponto de vista da engenharia, como é que você avalia esse cenário, né? São transtornos, entre aspas, aí, que fazem parte mesmo de um processo natural de modernização, de infraestrutura?
Exatamente. É importante, né, você está destacando aí, nós também entendemos dessa forma, que é importante que essas obras, né, elas vão trazer aí, a médio prazo, principalmente, né, e também a longo prazo, melhorias aí para a mobilidade, para a questão logística, para a qualidade de vida das pessoas. Agora, sabemos também que quando nós olhamos o momento, essa dinâmica que envolve essas obras de infraestrutura, de mobilidade, de saneamento também, realmente elas causam aí impacto aí para todos nós, né? Para a população como um todo, aí, todos envolvidos aí nessa região da metropolitana aqui da Grande Vitória.
Uhum. E antes de uma grande intervenção, né, uma intervenção assim nas vias públicas, né, antes de tudo isso começar, quais são os estudos e os planejamentos que são fundamentais, principalmente para reduzir os impactos na mobilidade da população?
Uhum. Sim, importante. O que acontece? Antes mesmo dessas obras serem executadas, e nós podemos também tratar aqui hoje das medidas que podem ser feitas para mitigar, para beneficiar, né, os usuários dessas regiões, mas é importante sim, né, como você mesmo já está abordando, existem estudos que são realizados antes da execução. Então, os estudos previstos, geralmente eles passam aí por impactos na vizinhança, vocês geralmente têm os estudos que convergem informações de diversos órgãos. Por exemplo, se você vai fazer uma intervenção que você vai remover uma pista, você vai fazer uma escavação, uma remoção de um solo, de uma rocha, você tem que ter, por exemplo, estudos e projetos já que contemplem o que já tem naquele local. Então, você imagina, você vai implantar um canal e quando você vai remover aquele solo, muitas vezes pode ter um cabeamento ali, uhum, de sistema de telefonia, né, ou um duto, que, por exemplo, pode ter um duto ali de fornecimento de água. Então, você pode ter uma tubulação de um destinação de esgoto. Uhum. Então, energia elétrica. Então, tem todos os estudos que têm que ser feitos dos locais que vão ser com intervenção, mas também estudos de viabilidade e de alternativas.
Porque aí também, no caso, vai envolver não só as equipes de engenharia, as equipes das obras, mas isso pode acabar envolvendo, por exemplo, a manutenção ali, por exemplo, você falou aí na questão de energia elétrica, né? Então, a fornecedora de energia elétrica vai ter que trabalhar junto para poder fazer ali também toda a remoção ali de cabos, né? Toda essa situação, né? Não envolve só uma equipe, mas envolve muita gente ali, né?
É verdade, quando nós vemos uma obra ali, naquele momento, né, nós ficamos impactados, mas são muitas partes interessadas e partes envolvidas, que a população sente ali e pode sentir ainda mais quando nós não temos um planejamento e nós não temos, inclusive, as informações disponibilizadas. Porque é importante destacar que, muitas vezes, uma empresa, né, ela vai iniciar um serviço ou uma concessionária, uhum. e nem sempre, mesmo ela buscando essas informações, muitas vezes por ser uma cidade, que é uma cidade que nós já temos, né, séculos aí de história, muitas redes já estão instaladas, muitos sistemas já estão instalados, então, e essas informações nem sempre estão disponíveis. Então, acontece com muita frequência de, durante uma intervenção, acontecer um impacto pontual em determinado bairro, por exemplo, um rompimento de um cabo, uhum. de uma adutora, de um problema com saneamento. Então, realmente, todos os órgãos envolvidos têm que estar trabalhando de modo integrado para que se minimize, mitigue e que os resultados sejam com satisfatórios e com eficiência e eficácia.
Pois é, e além do trânsito, quais são os aspectos que precisam ser considerados no planejamento dessas intervenções? Né? A gente estava citando ali, por exemplo, a gente já falou aqui sobre a questão de encanamento, até questão de energia também, né? Mas quais outros, né, impactos precisam ser estudados além dessas questões que envolvem muito o trânsito aqui na nossa região?
Quando nós falamos do trânsito, nós estamos falando também aí de como que isso pode afetar a prestação de serviços daqueles ou das outras empresas que estão na região, ou mesmo longe da região, porque as cidades, elas são conectadas, nessa região metropolitana ela tem essas vias, então você tem muitas vezes um profissional, um trabalhador ou um fornecedor de um produto ou de um serviço que tem que passar por essa rota e ao mesmo tempo, quer dizer, algo que está a quilômetros de distância em outro município, eles podem estar impactados. Então nós estamos falando aí de que não pode faltar suprimentos, produtos, energia, água em hospitais, uhum. em clínicas, corpo de bombeiro. Então, nós estamos falando aí, além do trânsito, mas do impacto que a mobilidade e a logística envolve. Por isso que é importante também nós conversarmos, né, mais à frente sobre que alternativas que existem, né? Como nós podemos fazer para que esses problemas, esses riscos, eles sejam minimizados.
Uhum. E aí a gente já vai entrar numa seara também, né, de, por exemplo, você tem regiões aqui onde ficam hospitais e que, de repente, só tem uma rua de acesso, né, para aquele hospital. E se precisar fazer uma intervenção ali, naquele local, é preciso ter muito cuidado, porque, por exemplo, é uma rota de ambulâncias, né? Então, você... Só para citar um exemplo aqui, bem básico, né? Então, tem que ter muito cuidado até na comunicação também com a população, né?
Exatamente, Eduardo. A obra ela vai ser iniciada, e podemos também falar de fases da obra, as etapas da obra, é importante nós trabalharmos aí, primeiro, com a integração entre os municípios, os gestores municipais envolvidos, né, porque você tem uma rodovia que ela vai de um município a outro, ou mesmo ela serve de conexão entre um município com rodovia em outro, uma rua em outro município. Então, uhum. nós estamos falando aí de integração entre as comunicações dos municípios, a integração, a informação. Nós podemos falar aí de campanhas preventivas e informativas para que a população saiba com antecedência que ruas e que rotas alternativas podem ser seguidas. Nós estamos falando aí, por exemplo, de intensificar a presença de agentes de trânsito que são... Com certeza, eles conseguem ter o discernimento muito mais rápido, até mesmo que semáforos inteligentes. Então, uhum. quer dizer, eles estão ali, eles conseguem, com aquela realidade, verificar se vem uma ambulância, verificar se o fluxo está com alguma retenção, ele precisa dar uma aceleração. Então, nós temos várias situações, várias informações e várias decisões que podem e devem ser tomadas para poder criarmos essas alternativas.
Uhum. E em relação ao crescimento aqui da região metropolitana, né, a gente vem percebendo aí muitas obras e mudanças, né? Por exemplo, o município da Serra teve, após as obras ali, a construção do contorno do Mestre Álvaro, né? Então, a BR-101, que atravessava todo o município da Serra ali, ele teve um trecho que foi municipalizado, né? Então, começa a passar por obras, começa a passar por mudanças. E esse crescimento aqui, ele exige também um planejamento metropolitano mais integrado, né? Quando a gente fala, né, da região metropolitana como um todo. E aí, como é que você avalia essa necessidade, né, de toda essa integração aqui?
É muito importante. Essa integração ela é essencial. Por quê? Com essa integração e com o planejamento compartilhado, nós conseguimos realmente ter aí uma previsão de obras, de intervenções, de investimentos, e seria muito interessante se nós pudéssemos ter isso aí realmente com uma integração maior, porque você pensa, se nós conseguirmos ter a maturidade de gestão, mas não só a maturidade de gestão, mas também essa integração, essa promoção dessa integração entre esses gestores, esses órgãos envolvidos, nós podemos ter um cronograma de obras que preveja que determinado período uma intervenção vai ser feita em determinada via e que a outra via, que também poderia estar em obra, ela vai ter que, por exemplo, ser adequada para que ela só inicie aquela etapa após uma liberação da rota alternativa. Nós temos que ter também aí os planos de desenvolvimento urbano ou os planos de desenvolvimento municipal, né, o PDU e o PDM, também integrados, contemplando o planejamento urbano. Nós temos agora todo o conceito de cidades inteligentes, né, Smart City, uhum, que também prevê e todo esse crescimento seja organizado para que nós tenhamos aí uma qualidade de vida das pessoas, qualidade de meio ambiente, qualidade de saneamento, que então todos os aspectos que nós temos aqui para a nossa população, eles sejam contemplados. E tudo isso passa realmente, como você colocou, por um planejamento, inclusive um planejamento estratégico integrado.
O detalhe que chama atenção também é que agora, nessas semanas de julho, né, principalmente essas duas últimas semanas de julho, a gente tem um período de férias escolares e a gente percebe que o trânsito está, vamos dizer assim, fluindo melhor, né? No entanto, logo mais, chega agosto, voltam as aulas e com o trânsito ele volta a ficar mais carregado, mais congestionado. E aí, para lidar nesse momento de grandes obras e trânsito, como é que a gente faz para, até mesmo para organizar tudo isso, Juliano? São várias obras aqui, né? Então são esse monte de obras aí com um período onde a gente tem, vamos dizer, um período normal aqui, né? Onde você tem a capacidade máxima, entre aspas, aí de veículos circulando aqui pela região metropolitana. E aí vamos falar principalmente aqui em Vitória, porque Vitória acaba estando entre os outros municípios, né? Então acaba sendo aí uma rota de passagem para quem vai de Vila Velha para a Serra ou de Cariacica para a Serra e acaba passando aqui por dentro.
Verdade, Vitória tem essa característica aí já há muitos anos, né? Há décadas, que realmente aqui acaba sendo por questão mesmo da localização, por questão do desenvolvimento territorial, acaba sendo realmente assim, esse núcleo aqui, que onde nós temos um aumento uma intensidade desse trânsito, desse fluxo de pessoas, né, de várias atividades aí, que acabam se concentrando aqui ainda, né, embora os outros municípios estejam realmente também em desenvolvimento, crescendo bastante. Uhum. Bom, quando nós falamos de possibilidade para o cidadão, é importante, tem umas medidas que parecem simples, mas elas podem ter bastante eficiência, mas também precisam da ajuda dos órgãos, né? Que seria a utilização, por exemplo, de aplicativos. Então, como você tem alguns aplicativos que conseguem te dar uma pré-visão do que de quais caminhos estão mais viáveis. Então, você tem alguns aplicativos, podemos citar alguns, não tem problema nenhum. Uhum. Nós temos aí o Google Maps, nós temos o Waze, nós temos outros aplicativos que nos ajudam também como população, entre outros, para que nós consigamos prever melhor e decidir qual caminho seguir. Agora, também seria muito importante se os municípios e os órgãos pudessem também alimentar de informação, porque é possível, tá? Nós temos como fazer o upload de informações lá.
Vamos continuar aqui só da parte onde a gente falava, né, sobre toda essa questão de planejamento aí, na mobilidade, né, das pessoas no dia a dia normal, né? Porque, como a gente falava, a gente está num período de férias escolares, então o trânsito já vai diminuir, já vai ficar mais ameno, vai ficar mais fluido. Agora, num dia normal, né, a gente percebe que as vias elas ficam bastante movimentadas, até porque a gente tem não só o fluxo, por exemplo, de quem mora em Vitória, mas o fluxo de quem mora nas outras cidades aqui em volta, né, Vila Velha, Cariacica, Serra, e que passam aqui por dentro da capital também.
Exatamente, né? Nós estávamos falando um pouco antes, né? E Vitória tem essa característica de ser uma região, pela própria localização que faz essa conexão entre outros municípios, né? Como digo eles, né? Vila Velha, Cariacica, Serra e outros, né? Ainda Guarapari, Viana. Então, quer dizer, já tem essa característica de ela concentrar e condensar essa movimentação de veículos, de tráfego de veículos, de pessoas, né? De demais profissionais também envolvidos aí nessa dinâmica dessa região metropolitana. Então, nós estávamos até comentando que a utilização de aplicativos do tipo, por exemplo, Waze, do tipo Google Maps, aplicativos que te informam o horário que o ônibus vai passar naquele ponto que você está mais próximo, naquele terminal. Então, quando você começa a utilizar essas informações, que devem também ser atualizadas, inclusive pelos órgãos públicos, para que elas estejam com as informações realmente mais próximas da realidade, então, ao adotar esses procedimentos, nós conseguimos também contribuir, ajudar a nós próprios como munícipes, mas também ajudar os demais toda a população envolvida, né, e todos os entes envolvidos. E passa também, quando nós falamos de aplicativo, Eduardo, nós estamos falando também aí, aplicativo de ônibus, nós estamos falando também aí que, durante essas obras, o transporte público, ele se faz muito, muito importante, porque se você tem um sistema multimodal que envolva aí não só os ônibus, não só o sistema de embarcação, né? Você tem também, podemos ter investimento aí em informação nas bicicletas elétricas, claro que para isso também temos que ter também as vias devidas para que ocorra essa circulação. Nós estamos falando aí de situações e tudo isso aí avança para a Smart City, que é as cidades inteligentes.
Sim, e aí bicicleta elétrica e até bicicleta comum mesmo, né? Mas aí também a gente vai envolver também a ciclovia para todo mundo poder ter segurança, né?
Com segurança, né? E quando nós falamos dos ônibus, é importante que durante as obras, quando nós estávamos falando também sobre as rotas alternativas, que tem a previsão durante essas obras de linhas e de pistas exclusivas para que estes ônibus consigam chegar e atender essa população. E também não adianta, nós temos um afunilamento onde os ônibus, onde as pessoas podem optar por esse meio de transporte e também não poderem contar com ele, porque eles também vão ficar presos, parados aí nesses engarrafamentos, nessas obstruções aí que acontecem nas obras. Então também passa por aí também essas soluções aí. Você viu que nós falamos aqui de várias coisas e não é uma solução única, né? Isso envolve realmente várias decisões.
Tá certo. Bom, Juliano, obrigado aí então pela sua participação, tá? E pelas explicações aqui também sobre planejamentos, esclarecimentos. Obrigado aí mesmo e até uma próxima.
Obrigado, Eduardo. Agradecemos aí em nome do CREA também essa oportunidade. Estaremos sempre à disposição.
Tá certo, Juliano. Muito obrigado e aquele abraço.
Um abraço.